Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 23 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Aprovada por senadores, nova previdência deve gerar uma economia para as contas públicas de 800 bilhões de reais em 10 anos.
E vamos explicar o que muda. Idade mínima para aposentadoria, contribuição previdenciária e regras de transição para quem já está trabalhando.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Trabalho do governo para conter o óleo nas praias do Nordeste continua. Graziela Mendonça.
Segundo a Marinha, mais de 1.000 toneladas de óleo já foram recolhidas. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Deputados aprovam acordo entre Brasil e Estados Unidos para uso da base de Alcântara para o lançamento de foguetes.
Vamos falar com o ministro da Ciência e Tecnologia sobre as vantagens deste acordo para o país.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil.
Depois de 8 meses de tramitação no Congresso Nacional, o Senado aprovou a nova Previdência.
Segundo a estimativa do governo, as mudanças vão trazer uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos.
O repórter Ricardo Ferraz traz os detalhes ao vivo para a gente. Uma boa noite, Ricardo. Como é que ficou o texto final da reforma?
Boa noite, Gabriela, Nardi e ouvintes da Voz do Brasil. As novas regras determinam uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Para trabalhadores da iniciativa privada, o tempo mínimo de contribuição passa a ser de 20 anos para homens e de 15 anos para mulheres. No caso dos servidores públicos, 25 anos para ambos. Mas para quem já está trabalhando e contribuindo para a Previdência, haverá regras de transição. O cálculo vai depender do tempo de contribuição e da idade do trabalhador.
Ricardo, como vai ser feito o cálculo do valor da aposentadoria pelas novas regras?
Gabriela, agora o valor das aposentadorias vai levar em conta todas as contribuições realizadas ao longo do período trabalhado, e não apenas as maiores, como é feito atualmente. E as alíquotas de contribuição vão variar de acordo com a faixa de renda. Quem ganha menos, contribui com menos. Os trabalhadores que ganham até um salário mínimo, por exemplo, pagarão menos do que atualmente, 7,5%. Os descontos serão maiores para quem tem salários maiores. Trabalhadores da iniciativa privada que contribuem sobre o teto do INSS, por exemplo, pagarão até 11,68%. E no caso dos servidores públicos, o desconto pode ultrapassar 16%.
Ricardo, como é que fica a situação dos professores?
Na idade mínima para eles se aposentarem ficou em 60 anos para homens e 57 anos para as mulheres, e pelo menos 25 anos de contribuição. A nova Previdência também prevê regras diferenciadas para policiais que podem se aposentar a partir dos 55 anos de idade, com exceção dos policiais militares e bombeiros que ficaram de fora da reforma.
Ricardo, quanto aos trabalhadores rurais?
Bom, para eles nada muda. Então, para se aposentar, o trabalhador rural precisa comprovar 15 anos de contribuição e ter no mínimo 60 anos, no caso dos homens, e 55 no caso das mulheres.
E mais algum ponto permaneceu igual?
Sim, mas o texto final não alterou o benefício de prestação continuada, por exemplo, o BPC, permitindo que pessoas com deficiência e idosos em situação de pobreza com mais de 65 anos continuem a receber um salário mínimo. Também está mantido o abono salarial para trabalhadores com carteira assinada que recebem até 2 salários mínimos.
Ricardo, qual foi a repercussão da nova Previdência no mercado financeiro?
Olha, Gabriela, a vitória do governo teve aceitação no mercado financeiro, viu? A reforma da Previdência era o principal projeto da equipe econômica para reverter o endividamento do Estado. Estima-se que, em sua versão final, ela vai trazer uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos aos cofres públicos. Ontem e hoje, a Bolsa de Valores bateu recorde de volume negociado e fechou em alta. Pedro Paulo Silveira, economista de uma corretora de valores em São Paulo, comentou que os ajustes foram antecipados com todo esse movimento de aprovação da nova Previdência e que devem melhorar ainda mais agora.
Uma boa parte do movimento de ajuste para cima dos preços, o mercado já antecipou. Eu diria que uns 90% do que o mercado acionário, medido pelo Ibovespa, teria que subir, já subiu. Agora tem uns 10% para ele continuar subindo, depois de confirmada a aprovação da reforma no Senado. Então, eu diria que o mercado ainda pode chegar nos 110, 115 mil pontos.
E, Ricardo, agora, quais são os próximos passos do governo?
O governo quer dar sequência à agenda de reformas. Né? O presidente em exercício, Hamilton Mourão, comemorou a aprovação da nova Previdência e destacou algumas outras medidas importantes para a retomada do crescimento do país.
Excelente. Aquilo que era o nosso objetivo número um para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma aí do sistema previdenciário, agora vai nos dar uma previsibilidade aí pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. Então agora vamos para os outros objetivos, né? Reforma tributária, administrativa, né? O mundo continua girando.
Ricardo, você mencionou no início da nossa conversa que a nova Previdência prevê regras de transição para quem já está trabalhando. Tem alguma ferramenta para auxiliar o cidadão a fazer essas contas e ver o que é mais vantajoso?
Tem sim, Gabi. O governo federal disponibiliza uma calculadora online para ajudar o cidadão a ver os cenários possíveis. Ela está disponível no endereço www.servicos.gov.br/calculadora. Lembrando que para começar a valer, a nova Previdência precisa ser promulgada no Congresso Nacional, o que deve ocorrer até meados de novembro. Márcia Gabriela.
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a aprovação da nova Previdência no Senado e disse que a vitória abre caminho para o país decolar.
O presidente, que continua em viagem à Ásia, se reuniu hoje com empresários de grandes corporações japonesas, conhecidos como Grupo de Notáveis Brasil-Japão.
De acordo com o presidente, foi uma oportunidade de mostrar ao grupo o novo Brasil, que vem crescendo, gerando empregos e oportunidades com liberdade e segurança ao investidor.
Bolsonaro também esteve com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, que manifestou apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, grupo de mais de 30 países que estão entre as principais economias do mundo.
No país asiático, o presidente também teve encontro com a comunidade brasileira no Japão e participou de uma reunião bilateral com o príncipe Charles, da Inglaterra, em que trataram do desenvolvimento da Amazônia, entre outros assuntos.
As agendas fazem parte da viagem oficial a 5 países da Ásia e do Oriente Médio para estreitar laços e atrair novos investimentos para o país.
O governo continua atuando para combater os prejuízos causados pelo derramamento de óleo nas praias do Nordeste.
E a repórter Graziela Mendonça está aqui no estúdio com a gente e traz as últimas informações. Boa noite, Graziela.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, o governo está mobilizado para combater esse vazamento que já atingiu mais de 200 locais em 9 estados. Mais de 1.000 toneladas de resíduo já foram recolhidas até agora nas praias do Nordeste. São mais de 1.500 homens da Marinha envolvidos no trabalho. Hoje, por exemplo, os militares atuaram no Pontal da Peba, em Piaçabuçu, que fica em Alagoas. Também nesta quarta-feira, a Marinha continuou a limpeza na Praia do Atalaia, em Luiz Correia, Piauí. E no Ceará, os militares atuam na remoção de óleo com a ajuda de um navio-patrulha. Enfim, um esforço conjunto para resolver o problema que atinge a costa brasileira.
E, Graziela, a Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência hoje em mais algum local?
Sim, Gabriela, a cidade de São José da Coroa Grande, em Pernambuco, teve a emergência reconhecida pelo governo federal nesta quarta-feira. A Defesa Civil já reconheceu também a emergência no estado da Bahia e nos municípios baianos de Camaçari, Conde, Entre Rios, Esplanada, Jandaíra e Lauro de Freitas. Isso facilita as ações de socorro. E o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, está indo aos locais conferir a situação de perto. Ele já esteve em Salvador, Pernambuco, e hoje cumpre agenda em Alagoas e Sergipe. Durante essas visitas, ele está se reunindo com representantes dos governos para avaliar a situação de cada local e, assim, dar o apoio da Defesa Civil Nacional.
É um esforço conjunto de vários órgãos, não é, Graziela?
Verdade, Nazi. O governo federal está atuando de forma integrada nessa operação. IBAMA, Marinha, Exército, Petrobras, Defesa Civil, enfim, são vários órgãos envolvidos nesse processo, além do apoio dos governos do Nordeste e de muitos voluntários. A gente vai continuar continuar acompanhando esse trabalho e trazendo as informações aqui na Voz do Brasil. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Graziela Mendonça, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Auxílio-doença, saque do FGTS e do PIS/PASEP.
Direitos que mulheres em tratamento contra o câncer de mama possuem.
Os detalhes ainda nesta edição.
Estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E como já falamos aqui na Voz do Brasil, os eventos acontecem em 1.500 cidades em todo o país.
O tema deste ano é bioeconomia e desenvolvimento sustentável.
E nesse sentido, inovações na área de energia têm chamado a atenção no pavilhão de exposições em Brasília.
Seu Carlos dos Reis gostou da novidade, um carro que é movido à água. Isso mesmo, em vez de gasolina, etanol ou qualquer outro biocombustível, o protótipo de veículo utiliza água. Será o futuro sem combustíveis poluentes? O aposentado acredita que sim.
Podemos, pô, no caso a geração atual, viver esse momento de o veículo movido 100% de água, né?
A tecnologia é de Itaipu Binacional e a inovação, que ainda é experimento, claro, está em exposição na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Itaipu Binacional fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. A hidrelétrica é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E além de toda a tecnologia usada para a sua função principal, a empresa conta com um parque tecnológico desde 2003, onde vem desenvolvendo, desde então, diversas iniciativas em parceria com entidades de pesquisa públicas e privadas. Para quem nunca foi até Foz do Iguaçu, a Itaipu Binacional trouxe para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia um simulador virtual. Basta colocar uns óculos diferentes para fazer uma visita pela hidrelétrica. Os visitantes fazem até fila para esse passeio. A estudante Ana Flávia Santos prestou bastante atenção no que viu e saiu com vontade de conhecer de perto a verdadeira Itaipu.
A sensação realmente de estar lá dentro da usina é bem interessante. Dá até vontade de ir lá para conhecer mesmo.
E por falar em energia, a Eletrobras também está na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A novidade é um aplicativo para celulares, onde o futuro consumidor é desafiado a gerenciar as demandas de energia em diferentes cidades. Para o arquiteto do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, José Luiz Leduc, é uma maneira divertida de aprender a economizar desde cedo.
O objetivo é levar para a criança a relação do uso com a energia, para que ele compreenda que tudo isso tem influência na conta de luz que é paga na casa dele.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o próximo domingo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A programação completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em todas as cidades você encontra no site sntc.mctic.gov.br.
Deputados aprovaram na noite de ontem o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos para o uso da base de Alcântara, no Maranhão, para lançamento de satélites comerciais norte-americanos.
Depois de aprovado na Câmara, o acordo segue para análise do Senado.
O acordo vai permitir a entrada do Brasil no mercado espacial internacional.
Em 2017, o setor movimentou US$ 3 bilhões, por exemplo.
E também mais investimentos com oportunidades de emprego e desenvolvimento para a região da base.
É o que afirma o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, que conversou com a repórter Graziela Mendonça. Vamos ouvir.
Qual é o impacto disso? Qual é o benefício para o Brasil?
O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, ele é um acordo técnico e ele viabiliza a utilização do Centro Espacial de Alcântara como uma base comercial para lançamentos. E isso é muito importante porque nos dá perspectivas de melhor arrecadação financeira, né, através da operação do centro, tanto para o Programa Espacial Brasileiro, que eu pretendo utilizar esses recursos para satélites, por exemplo, desenvolvimento de satélites, desenvolvimento do programa em si, né, e também a melhoria de toda a infraestrutura local. Então, a vida das pessoas, das comunidades ali de Alcântara, e eu diria de toda aquela região, incluindo São Luís também, vai melhorar e muito a partir do momento em que esse centro comece a operar e comece a produzir recursos para o Brasil.
E essa parceria entre o Brasil e os Estados Unidos vai se dar como na prática?
O acordo de salvaguarda inicialmente foi feito esse com os Estados Unidos. Por quê, né, com os Estados Unidos? Porque 80% dos satélites e foguetes do planeta tem algum componente de alguma empresa americana, ou seja, 80% do mercado que nos interessa. E ele funciona da seguinte forma: o acordo é muito simples, ele só trata de proteção de tecnologia. Diz que os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que contenham algum componente de uma empresa americana, desde que o Brasil se comprometa a proteger essa tecnologia da empresa de não ser roubado, de não ser copiado, né, essa tecnologia. É só isso. O acordo é muito simples e isso cobre 80% do mercado mundial. Os outros 20% a gente vai buscar na sequência, então, com os outros países detentores. Eu já comecei a conversar com o Japão, por exemplo, para fazer um acordo semelhante, né, de salvaguarda para cobrir esses outros 20%.
Ministro, como é que o governo vê essa aprovação aí da Câmara, mais esse passo, né? E quais serão os próximos passos para que isso se consolide e venha a ser, de fato, uma realidade para a gente?
Esse foi um passo gigantesco, né, na direção aí do desenvolvimento econômico e social da região, no desenvolvimento do programa espacial. Você vê que esse, primeiro, a base, né, o centro de lançamento, ele já está ali construído e operacional há praticamente mais de 30 anos, e o acordo, essa negociação, essa tentativa de se obter esse acordo é uma questão de mais de 20 anos, então é um momento histórico para o Programa Espacial Brasileiro, para as pessoas ali da região de Alcântara, região de São Luís, para o estado do Maranhão como um todo, e representa aí um grande avanço, né, para o país e para a soberania do país também. E com isso e com o desenvolvimento do nosso programa espacial e a operacionalização comercial dessa base, vai nos dar a condição de projetar satélites, por exemplo, voltados para as necessidades nacionais, construir, testar esses satélites e lançar no território nacional.
Nós ouvimos a entrevista com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, sobre a aprovação por deputados do acordo entre o Brasil e os Estados Unidos para o uso da base de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de satélites.
Outubro Rosa serve como um alerta para se falar sobre prevenção ao câncer de mama e de colo do útero.
São muitas as dificuldades durante o tratamento da doença, mas o que muitas mulheres não sabem é que têm acesso a importantes direitos sociais,
como ao auxílio-doença quando as seguradas do INSS ficam incapacitadas de trabalhar,
e saque de recursos do FGTS e das cotas do PIS/PASEP.
Há 3 anos, a economista Tânia Antunes descobriu um tumor na mama direita. Ela fez quimioterapia, cirurgia e radioterapia e ainda recebe acompanhamento médico e psicológico. Quando recebeu o diagnóstico, Tânia estava desempregada. Ela recebeu auxílio-doença no período do tratamento e fez uso dos benefícios de transporte.
Quando eu fiquei doente, eu só tinha um pensamento: viver. Eu não sabia os meus direitos, eu nem sabia que eu tinha direitos. Então, assim, eu fui tomando conhecimento depois de 7 meses de operada. Aí eu fui pro INSS porque eu tava desempregada. Tirei o FGTS, PIS, desse período mais assim pesado do tratamento, tive todos os meus recursos.
Todos os pacientes com câncer têm direitos sociais garantidos por lei. Entre eles, o saque do FGTS, saque do abono salarial do PIS, Programa de Integração Social, e do PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O paciente também pode requerer auxílio-doença, pedir o afastamento do trabalho ou a licença para tratamento de saúde, no caso dos servidores públicos. Além disso, dependendo da situação, pode requerer aposentadoria por invalidez e receber o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Também é possível solicitar o tratamento fora de domicílio, em outro município ou estado. Sandra Maria Veríssimo, chefe substituta do Serviço Social do Hospital do Câncer 3, explica que o acesso aos direitos sociais é muito importante para os pacientes.
A quimioterapia é um tratamento que às vezes debilita a pessoa, ela fica mais prostrada e às vezes precisa ou de um táxi ou de um outro transporte que não o ônibus. Então, a parte econômica, ela às vezes inviabiliza alguns tratamentos, sim. muitas delas às vezes têm filho, têm família, né? E que eram elas que mantinham essa casa, né?
As chances de câncer de mama podem ser reduzidas com a prática de atividades físicas, a adoção de alimentação balanceada e evitando bebidas alcoólicas, por exemplo. Mas é fundamental ir ao médico e fazer os exames de rotina para um diagnóstico precoce da doença. Quanto antes for descoberta, maiores as chances de cura, explica o mastologista Eduardo Milen.
Quando você investe em prevenção, além de você salvar a vida, você economiza recurso financeiro. E o resultado disso em anos de vida perdida de um tumor avançado também é importante. Então, pensar no que a gente está perdendo quando a gente perde uma mulher jovem com câncer de mama que morreu porque não teve acesso. Quantos anos de vida essa paciente teria? Quantos abraços ela teria em casa para dar? Quantos filhos ela veriam crescer?
O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele. Segundo o Ministério da Saúde, representa em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino aqui no país. Reportagem Alessandra Lago.
Jogos Mundiais Militares. China 2019.
Em mais um dia de competições, o Brasil continua se destacando nos Jogos Militares Mundiais.
A maioria dos nossos atletas faz parte do programa de alto rendimento do Ministério da Defesa.
Apoio que tem garantido medalhas, como a vitória na prova de duplas do tiro com arco.
Um dos grandes destaques do quinto dia de competições em Wuhan, na China, foi a conquista de uma medalha histórica pelo Brasil. Pela primeira vez, o tiro com arco uniu atletas com e sem deficiência na prova de duplas mistas, vencida pelos brasileiros Marcos Vinícius da Almeida e Juan Urrejola. Os dois derrotaram a dupla da Itália na final e ficaram com o ouro em uma competição pioneira. O sargento Juan Urrejola, que sofreu um acidente em 1988, que afetou o equilíbrio e a força nas pernas, disse ter ficado surpreso quando soube que a prova seria disputada desta maneira. Foi a primeira vez dele em um grande evento internacional em 4 anos dentro do tiro com arco. Segundo o Urrejola, a experiência valeu a pena.
Foi um prazer estar atirando com um profissional que nem o Marquinhos, né? Um atleta de altíssimo rendimento. Foi bem gratificante, foi uma surpresa boa. Acho que está aqui o resultado.
Um dos melhores do mundo no tiro com arco, o terceiro sargento da aeronáutica Marcos Vinícius da Almeida saiu satisfeito da histórica prova. Mesmo sem muitos dias para se conhecer, os dois atletas superaram fortes adversários, com medalhas olímpicas no currículo. Da Almeida destacou a boa preparação viabilizada pelo apoio das Forças Armadas aos atletas.
Eu posso trabalhar com tranquilidade, que é o que todo atleta procura. Às vezes um atleta que tem potencial para subir, precisa desse incentivo, vem as forças, incentivo e esse atleta desponta, né?
E o Brasil continua surpreendendo na natação, com medalha de ouro para Leonardo de Deus nos 200 metros borboleta para homens. O país segue em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, com um total de 55, sendo 14 de ouro, 15 de prata e 26 medalhas de bronze. De Wuhan, na China, Igor Santos.
Mais de 46 mil detentos e adolescentes sob medida socioeducativa se inscreveram para fazer o Enem.
As provas serão realizadas nos dias 10 e 11 de dezembro.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.